O título dessa mensagem é Confie no Senhor. Provérbios 3, do 1 a 12, diz bem assim: Meu filho, não se esqueça das minhas instruções, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, e então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema-o ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde a seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Amém? Bom, hoje iniciamos uma nova série de exposições bíblicas aqui na igreja, intitulado Começando Bem. Para quem assistiu ou para quem acompanhou o nosso Instagram, ontem foi disponibilizado um teaser sobre essa minissérie. Então nós já soltamos alguns spoilers no Instagram da igreja essa semana, cujo objetivo dessa série é aprofundarmos a respeito do conhecimento da sabedoria bíblica. Então, ao longo dessas próximas 5 semanas, nós refletiremos no livro de Provérbios. E assunto esse que todo mundo precisa, né? Sabedoria. Muitas vezes a gente começa o ano, mal terminou o ano, e nós já iniciamos diversos planos. Nós andamos com planejamento para cima e para baixo. Porém, o que nós fazemos quando nada dá certo? Portanto, eu quero convidar vocês, nessas próximas semanas, a caminharmos juntos nessa série de reflexões, cujo objetivo é nós compreendermos a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Enfim, chegamos na última semana de 2024. O ano acabou. Terça-feira eu estava na minha mãe, e a gente estava com a TV ligada, e toca aquela música linda de Natal, da Simone. Então é Natal, e o que você fez? O ano acabou. E, sendo bem sincero, quando eu ouvi aquele trecho, bateu uma depressão. Bateu um desespero. Então é Natal, o que que você fez? Eu falei, meu Deus, já acabou? O que que eu fiz em 2024? E muitas vezes a gente mal terminou o ano e já começa com essa angústia. O que que você fez? Ou o que você deixou de fazer? Esse período de ano novo ou esse período de festa serve para nós refletirmos um pouco sobre aquilo que nós desejamos para o novo tempo. Quem é que nunca ouviu aquele famoso jargão? Ano novo, vida nova. E basta virar o ano que todo mundo já começa aquele anseio de querer fazer academia. Todo mundo começa o ano querendo falando: esse ano eu vou colocar o shape perfeito para a glória de Deus. Esse ano eu vou estudar mais. Esse ano eu vou comprar uma casa nova ou vou trocar de carro. E muitas vezes nós fazemos isso ou planejamos essas questões. Porém, como que você se comporta quando isso não dá certo? Quando seus planos se frustram? Quando as metas que você desejou não são alcançadas? Início do ano, eu lembro certinho que, início do ano passado, eu falei, meu, esse ano eu vou emagrecer tudo que eu preciso. E no final não deu nada certo. Então muitas vezes a gente planeja, a gente coloca objetivos. Porém, como que você se comporta quando isso não dá certo? Porém, nós temos a oportunidade, a cada dia, de nos renovarmos em Deus. Um dos grandes dilemas que nós passamos é que, quando nós não conseguimos concluir tudo aquilo que nós desejamos ou planejamos, nós começamos a ficar ansiosos. Sim, principalmente nos planos para o próximo ano. A angústia começa a bater no nosso coração. Muitas vezes a gente fala, meu, eu vou guardar tanto X de dinheiro para uma viagem ou para uma compra de casa, e chega o Natal e você gasta mais que a conta. Chega a fatura de janeiro e você fala, meu, aquilo que eu recebi não vai dar para pagar o cartão junto com o IPVA e com o IPTU ou com a renovação da escola dos meus filhos. E muitas vezes nós ficamos angustiados porque o ano mal começou e dilemas e frustrações batem às nossas portas. Quem nunca se sentiu com isso, pressionado com isso daí? Quem nunca gastou um pouco a mais e falou, meu, o que eu ia gastar agora eu vou ter que pagar um imposto a mais, porque esse ano a prefeitura quis cobrar um pouco mais. E muitas vezes a gente fica angustiado, achando que nós não vemos a luz no fim do túnel. Portanto, eu quero refletir com vocês hoje sobre o princípio de tudo, um princípio de todas as coisas que a Bíblia nos orienta, que é a confiança do Senhor. Você quer começar o ano bem? Você quer concluir esse ano ainda bem? Comece a confiar no Senhor. Comece a cantar essa canção que nós fizemos agora, uma oração para a sua vida, falando, Senhor, de Ti eu preciso mais e mais ainda. A grande dificuldade é que nós não tendemos a não confiar em Deus. A grande dificuldade é que nós, muitas vezes, cantamos que precisamos de Deus, porém o nosso coração se comporta de uma maneira totalmente diferente. E por isso que os nossos planos são frustrados. Portanto, eu quero conversar com vocês sobre a importância de depositarmos a nossa confiança no Senhor. Para isso, eu dividi essa mensagem em três pontos. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês nessa manhã é que nós precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus em nossas vidas. Isso daí está ligado aos versículos 1 a 4 de Provérbios 3, que diz bem assim, meu filho, não se esqueça das minhas instruções, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão as suas vidas por muitos anos e darão prosperidade e paz. Bom, o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão no século 10 a.C. Para quem não conhece o rei Salomão, foi filho do rei Davi, o principal líder religioso e político de Israel durante o Antigo Testamento. O tema central do livro de Provérbios é a sabedoria, tanto que a palavra mais utilizada no livro de Provérbios significa hokma, que é sabedoria. Essa palavra ela é repetida constantemente no livro inteiro. E não é uma sabedoria qualquer, mas é uma sabedoria que ajuda as pessoas a reconhecerem entre o bem e o mal e a conduzir e direcionarem a sua vida. A ideia principal do autor de Provérbios é que esse tipo de pensamento seja inculcado na cabeça daquele que está recebendo ou que está lendo esse texto. É interessante porque muitas vezes a gente cresce numa cultura que Provérbios vira meio que horóscopo gospel, né? Basta abrir aquela caixinha de promessas, aí você lê o versículo de Provérbios e aí você fala, é isso. Daí você chega desesperado frente a Deus. Você abre Provérbios 26 e lê lá escrito que ensina seu filho no caminho do Senhor e certamente ele continuará no caminho do Senhor. E você fala, meu, é assim, a palavra, esse texto que eu li está ordenando isso. E nós cremos que isso é um mandamento. Porém, a ideia bíblica de Provérbios é passar instruções de sabedoria. Se você ensinar o seu filho no caminho correto, certamente ele não desviará. Isso daí não significa que ele não pode se desviar. O problema é que nós trazemos isso como uma máxima para nossas vidas, achando que, por conta de uma leitura qualquer do texto bíblico, aquilo se torna uma verdade que o texto não diz. Então, o texto de Provérbios é um texto de sabedoria que serve para nos instruir. E a ideia de Salomão, ao escrever esse livro, foi inculcar, foi instruir aquele que estava lendo. Tanto que Salomão, ele utiliza a palavra filho meu cerca de 10 vezes nos 7 primeiros versículos. Então, a ideia do livro de Salomão é de um pai ensinando para o filho o caminho que ele deve seguir. Nós vemos no livro de Provérbios a preocupação de Salomão para com o coração daquele que estivesse lendo. Porque aquilo lá, esse texto não servia somente para o filho de Salomão, porém para todo Israel. E esse texto serve para nós nesse contexto de hoje. E o capítulo 3, ele não foge muito desse contexto. Pelo contrário, nós vemos um pai totalmente preocupado e zeloso com aquilo que o seu filho estava aprendendo. E por isso que ele inicia dizendo: filho meu, guarde os meus mandamentos. Filho meu, guarde os mandamentos de Deus no seu coração. E eu acho lindo nesse trecho inicial, quando ele fala: guarde e anote nas tábuas da lei, nas tábuas do seu coração. Remetendo àquele período do Êxodo, mostrando que nós precisamos guardar a palavra de Deus no lugar mais sagrado das nossas vidas. A palavra precisa ser parte fundamental das nossas vidas. Você quer começar o ano bem? Dedique a sua vida a um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Muitas vezes nós entramos em sérios dilemas porque nós não lemos a palavra de Deus. Nós entramos em atritos e mais atritos porque nós não confiamos na palavra de Deus. Para muitos a palavra não se tornou prioridade. Porém, se você quer começar o ano bem, priorize a palavra de Deus. Leia ela todo dia. Eu estava brincando com a Viviane agora cedo, com aquela música que a gente faz no infantil: leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Isso daí deve ser uma verdade nas nossas vidas sempre. Essa música eu ouvi uma vez no infantil, eu canto isso aí até hoje, 36 anos cantando essa música: leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Dentro da tradição hebraica, era latente a necessidade da criança decorar a palavra de Deus, decorar os mandamentos, decorar a Torá. As crianças eram obrigadas a decorarem a palavra de Deus. Tanto que Salomão, ele fala sobre isso, sobre a questão de guardar. A questão de guardar não está ligada somente a você decorar ou saber aquilo que está na palavra de Deus, mas você aplicar aquilo na sua vida como um bem precioso. Nós vemos o rei Salomão orientando os filhos a guardarem os mandamentos, porque ele estava preocupado com o caminho que ele estava direcionando para a vida. E convenhamos, quantos de nós entramos no automático ao longo do ano, ao longo da nossa vida? Quantos de nós entramos no automático e falamos: Deus, eu já sei da sua palavra, eu ouço ela toda vez, uma vez por semana na igreja, ou eu já frequentei por muito tempo uma escola bíblica dominical e eu não preciso mais disso. Meu irmão, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Isso daí precisa ser uma verdade, uma máxima nas nossas vidas. Um relacionamento íntimo com Deus é necessário para que a nossa vida desenvolva e amadureça cada vez mais. Porém, muitos encontram dificuldades em investir tempo nisso. A gente investe tempo para muita coisa. A gente investe tempo para separar dinheiro para viajar, para comprar um carro, para comprar uma casa, ou para gastar o dia inteiro frente ao TikTok ou ao WhatsApp. Porém, muitos não investem tempo para aprofundar na palavra do Senhor. E, meu irmão, se você dedicar agora em 2025 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, uma coisa eu vou te afirmar: você vai ler a Bíblia toda em um ano. 15 minutos que você dedicar diariamente nos próximos 365 dias do seu ano, você vai conseguir ler a Bíblia toda. Isso daí é um estudo. A gente consegue ler a Bíblia toda com 15 minutos. O problema é que muitos de nós esquecemos desses 15 minutos. Nós gastamos tanto tempo com coisas fúteis que quando chega o tempo, fala: ah, Deus, não deu tempo de ler a Bíblia hoje não. Senhor, eu estava cansado. Eu vi muito vídeo de dancinha lá no TikTok e não deu. Ou eu vi outras besteiras na internet e não deu tempo de falar com o Senhor. Ou quando eu abri a Bíblia do meu celular, apareceu uma mensagem no WhatsApp e eu esqueci. Meu irmão, dedique-se à palavra de Deus. Guarde ela nos seus corações. Ela é a máxima da sua vida. É ela que vai direcionar, vai te corrigir, vai te exortar, vai te instruir para uma vida saudável. A dificuldade que nós passamos tantas doenças na nossa vida não de ordem física, mas de ordem emocional, porque nós não temos intimidade com a palavra de Deus. Então Salomão, ele estava querendo instruir aquilo que era fundamental para o filho dele. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. O ano mal começou, o ano mal terminou. Não espere o dia 1º de janeiro chegar para você abrir a sua Bíblia e falar, agora eu vou ler a Bíblia. Comece hoje. Saia daqui, dedique 15 minutos. Entre lá no seu quarto secreto, entre numa parte que só vai estar você. Ah, Felipe, eu não consigo ler a Bíblia. Meu irmão, tem um aplicativo chamado YouVersion. Ele é de Deus. YouVersion, ele tem a opção de você ouvir a Bíblia. Então, se você não tem tempo de pelo menos 15 minutos de ler a Bíblia, ou tem alguma dificuldade, baixe esse aplicativo, vai ter o áudio da Bíblia. Gaste ou invista 15 minutinhos ouvindo a Bíblia. Isso transformará a sua vida. Porque isso daí vai confrontar a você sair do piloto automático. Então, nós somos confrontados muitas vezes a sairmos do piloto automático. Salmo 119, 105 fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muitas vezes nós ficamos batendo com a cabeça na parede porque não queremos entender que é a palavra de Deus que clareia a nossa vida. O próprio salmista, ele fala que ele guardou a palavra no coração, ou ele escondeu a palavra no coração para não pecar contra Deus. Você quer começar esse ano de forma diferente? Invista no estudo da palavra. Invista na oração. Medite. Gaste todo o seu tempo com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus pedindo, Deus, me dê discernimento para isso. Ouça a palavra de Deus falando, Deus, o que o Senhor está querendo mostrar para mim? Provérbios 16, 1. Afirma que o coração do homem pode fazer planos, porém a resposta certa vem das bocas do Senhor. Vem da boca do Senhor. Os lábios do Senhor. A gente perde tanto tempo investindo e fazendo planejamento, e a gente esquece de confiar no Senhor. Então deposite a sua esperança no Senhor. Seu coração pode fazer planos, mas a resposta certa vai vir de Deus. E aonde você vai encontrar isso? Na oração e na leitura bíblica. Concordo muito com o pastor Batista John Piper, quando ele afirma que estar na palavra todos os dias, com o objetivo de encontrar Deus, lá transforma as nossas vidas. Meu irmão, é a partir do momento que você se encontra com a palavra de Deus todos os dias, esse fato transforma a sua vida por inteiro. Não teve nenhum homem que investiu tempos e mais tempos estudando a palavra de Deus, que ele não foi transformado. Eu conheço um rapaz, lá em 2014, que ele compartilhou o testemunho comigo, e eu lembro até hoje que ele falou, Felipe, eu conhecia Jesus lendo Provérbios. Eu era um ateu, uma pessoa resistente a Deus. Quando eu entendi que existia uma sabedoria máxima, que estava escondida na Bíblia, eu entendi que existia um Deus, que ele era soberano e superior a todas as coisas. Meu irmão, invista tempo, invista a sua vida na leitura da palavra de Deus, invista em intimidade com Deus. O investimento da palavra de Deus, a palavra afirma que ele prolonga a nossa vida, mas acima de tudo ele traz paz. Eu acho linda essa palavra, paz de Deus, shalom de Deus. E o que significa o shalom de Deus? A palavra shalom no hebraico significa paz. Porém, não uma paz qualquer. É uma paz que gera completude e harmonia na nossa vida. Essa paz que nos preenche por inteiro. Essa paz que nos completa em tudo. É aquilo que nos traz harmonia. O tom perfeito para a nossa vida. É somente o Senhor que pode dar essa paz. Não é outra coisa. A palavra de Deus em nossas vidas tem esse poder de trazer essa completude e harmonia para o nosso dia a dia. Muitas vezes nós ficamos questionando nosso dia a dia, por que nós estamos estressados? Quem é que nunca chegou estressado após um longo dia de trabalho ou por algum estresse que você passou no seu dia a dia? A grande dificuldade do nosso estresse é que isso revela que muitas vezes nós não confiamos em Deus. Meus irmãos, nós não fomos feitos por Deus para vivermos estressados o tempo todo. Pelo contrário, nós fomos convidados e feitos para viver em paz. Nós não fomos feitos para nos comportarmos como uma caminhonete transportando cimento até o topo, levando mais carga daquilo que ela foi feita para fazer. Pelo contrário, nós somos chamados, ou a nossa essência plena é de sermos pacificadores. Não é isso daí que o Sermão do Monte afirma, lá em Mateus 5? Bem-aventurados os pacificadores, pois dele é o reino. Nós somos chamados para ser seres de paz. Meus irmãos, é quando nós confiamos em Deus diante das nossas dificuldades que nós encontramos a paz perfeita para as nossas vidas. Você quer encontrar a paz para o seu ano? Invista na oração e na leitura da palavra. Isso daí vai trazer paz. A palavra de Deus não vai te eliminar de passar pelo sofrimento, pelo contrário, ela vai te dar paz em meio ao sofrimento. É dentro da leitura da palavra que você encontra um Deus que está contigo em meio à tempestade da sua vida, em meio ao mar revolto da sua vida. Isso daí vai servir de paz para você, porque você vai confiar que existe um Deus que ele é capaz de resolver todos os seus problemas e todos os seus dilemas. Nas nossas vidas nós passaremos por diversas tempestades e diversos momentos turbulentos. Porém, se nós concentrarmos os nossos focos somente em Cristo Jesus, nós vivenciaremos a plena paz de Deus. Essa paz que transcende todo tipo de entendimento, que ela é maior que tudo que nós podemos experimentar ou podemos conquistar nas nossas vidas. Essa semana eu estava assistindo o trecho da entrevista do Luciano de Camargo, do The Noite, do Danilo Gentili. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho dele. E é um belíssimo testemunho. O Luciano, ele afirmou que ele tinha tudo que o mundo podia dar. Porém, quando ele conheceu Jesus, tudo aquilo que ele tinha conquistado se tornou inútil. Ele experimentou um amor que ele nunca tinha conseguido conquistar na vida dele. Esse amor que você pode ganhar, que você nunca experimentou, é a presença do próprio Senhor na sua vida. É Ele que direciona e conduz os seus caminhos. Porém, nós gastamos tanto tempo com estresse, com briga tola, que nós esquecemos de confiar no Senhor e vivemos em guerra. O Rapa tem uma música que eu gosto bastante, que o Marcelo Falcão canta: "A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego." E muitas vezes a gente chega assim. A gente arma a nossa alma e aponta para a cara do sossego porque a gente não quer viver em paz. Porém, caminhar com Deus é viver em paz em meio às tempestades. Isaías 26, 3 e 4 afirma bem assim: "Tu guardarás em perfeita paz todos o que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna." O Senhor guardará em paz todos os que confiam em ti. Portanto, se você quer começar bem 2025, invista no relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Invista no relacionamento com o eterno. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que nós precisamos confiar no Senhor. Isso daí está atrelado aos versículos 5 a 10 de Provérbios 3. O versículo 5 diz bem assim: "Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu entendimento." Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Convenhamos, atualmente nós vivemos em uma sociedade que não gera nenhuma confiança. E se você é brasileiro, pior ainda, né? Porque o brasileiro tem aquele famoso jeitinho brasileiro. Sempre aquele jeitinho de querer fraudar ou faturar cada vez mais, né? Recentemente eu estava ouvindo um rapaz que estava na Alemanha, ele falou: meu, na Alemanha não existe isso. Se você marcou com uma pessoa 10h30 da manhã, se você furar com ela e atrasar 5 minutos, ela vai te questionar, porque você não cumpriu com a sua palavra. E aqui no Brasil, isso aqui muitas vezes é normal. Esse atraso até batista, né, que a gente brinca muitas vezes, né? Ah, a gente começa 10 horas e começa 10h50. Graças a Deus que Deus tem abençoado, e faz tempo que a gente não faz isso aqui na igreja. Mas a gente passou por muito tempo, ou convivendo em outros lugares, que o atraso é comum. Não, deixa eu atrasar. Deixa eu deixar a pessoa esperando mais meia hora ali. E muitas vezes a gente mente: ó, fulano, onde você está? Já estou chegando, e você nem saiu da sua casa. Quantos já não fizeram isso? Então, muitas vezes, a nossa palavra se torna dúbia, incerta, e as pessoas perderam essa capacidade de confiar no próximo, principalmente com nós brasileiros. A verdade dos nossos tempos se tornou relativa, ou, em outras palavras, se tornou líquida. A grande dificuldade é que nós trazemos essas questões para o campo da nossa fé. A nossa palavra, muitas vezes, não é a mesma que nós confessamos ou falamos para o próximo. Muitas vezes, nós declaramos a Deus que nós confiamos nele e saímos daqui e nos comportamos como um pagão, como um tolo que não confia e não deposita a esperança em Deus. Muitas vezes, nós vivemos uma fé de uma forma superficial, onde aquilo que você fala é desconexo com aquilo que você vive. Porém, isso daí é um mal que a gente sofre, né? Todas as instituições no Brasil, elas têm perdido esse tipo de credibilidade. Basta observar os políticos. Basta observar diversos tipos de pessoas. Nas últimas eleições, nós vimos um aumento crescente de pessoas que se dizem cientistas políticos, sem nunca até ter estudado essa questão. Tudo isso atrás do celular ou do notebook. Basta abrir o Twitter. Basta observar a época de Copa do Mundo. Quantas pessoas se dizem técnicos de futebol? Ou nas últimas Olimpíadas, a quantidade de especialistas em ginástica rítmica votando e falando que a Rebeca merecia um ouro, além da Simone Biles. Eu fiquei impressionado. Eu falei: caramba, você gasta o ano todo assistindo ginástica rítmica, né? E só agora você expressa a sua opinião no Twitter. Ou quantos memes que você viu na internet sobre aquela moça dançando um break, todo torto, e todo mundo falando: nossa, que coisa horrível. Vai lá você dançar, meu filho. E muitas vezes as pessoas gastam tempo em criticar sem menos conhecerem daquilo que a pessoa faz. A gente vive em uma época que todo mundo é teólogo. Mesmo aquele que nunca abriu uma Bíblia se diz conhecedor de Deus. Quantos conselhos nós ouvimos de pessoas que nunca falaram com Deus, nem sabem quem é Jesus de Nazaré, falando: faz isso se você quer ter intimidade com Deus. Mas peraí, quem disse isso? Concordo muito quando o escritor inglês C.S. Lewis afirma que a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar algo além de Deus que o faça feliz. Todo mundo sonha com a felicidade. Todo mundo almeja pela felicidade. E todo mundo bola planos de felicidade para a sua vida. A grande dificuldade é que muitas vezes nos tornamos autossuficientes. A fim de conquistarmos a nossa felicidade, nos tornamos autossuficientes. Nós dizemos: Deus, eu não preciso do Senhor para o meu ano. Eu não preciso do Senhor para poder planejar a minha vida. Senhor, o Senhor sabe aonde eu trabalho? O Senhor sabe o quanto eu ganho no final do mês? E nós muitas vezes nos comportamos de maneira arrogante perante Deus. Você fala: ah, mas eu não faço isso com referente ao dinheiro. Porém, muitas vezes você está passando por uma doença, passando por uma crise no casamento ou outros dilemas, e você fala: Deus, eu não vou orar para o Senhor porque o Senhor não precisa entrar aqui. Eu lembro que uma das maiores tolices da minha vida foi passar anos e mais anos sem me preocupar com a oração. Eu lembro que na minha adolescência eu falava: Deus, eu não vou orar para o Senhor resolver meus problemas, porque o Senhor tem um mundo inteiro para cuidar. O Senhor tem bilhões de pessoas para cuidar e o Senhor não precisa se preocupar com uma pessoa em São Bernardo do Campo. Sabe o que isso significa? arrogância. Deus precisou me colocar no meu lugar e mostrar que eu era arrogante perante Ele. E muitas vezes a gente insiste em colocar Deus fora da equação e não chamamos Deus para planejar e confiamos nele como resposta fundamental para a nossa vida. Nós gastamos tempo e mais tempo tentando conquistar dinheiro, achando que nada vai ser suficiente. Tem um banco lá na TV que ele afirma que ele é 30 horas. Muitas vezes a gente pensa que a nossa vida é isso, porque 24 horas não é suficiente para o nosso dia a dia. Nós tentamos batalhar o tempo todo e ficamos, ah, Deus, ó, esse mês não deu conta. Se não deu conta para poder fazer isso, trabalhando 6 dias, eu vou trabalhar 7. E se não puder trabalhar 7, eu vou trabalhar 8, mas 8 não existe. E nós somos chamados a confiar no Senhor. Nós somos chamados a depositar a nossa esperança em Deus, pois Deus sabe o que é o melhor para nós. Meu irmão, você não tem a resposta certa para todas as coisas. Você não tem a resposta certa para todos os dilemas da sua vida. E alegre-se nisso. Alegre-se porque você não tem toda a resposta para suas vidas. É Deus que tem a resposta para todas as situações. Alegre-se pelo fato de nós sermos insuficientes. Porque existe um Deus que Ele é suficiente para resolver todas as questões. Ele é capaz de resolver todas as doenças, todo o desemprego, todas as crises conjugais e todas as questões. Nós cremos que existe um Deus que Ele é vivo e Ele é capaz de fazer novo todas as coisas. Salmo 37, 5 e 7 afirma bem assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e guarde e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtenham sucesso em seus caminhos, quando eles maquiam o mal. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Você quer começar bem 2025? Confie no Senhor. E Ele agirá na sua vida. Ele cuidará de todas as coisas. O pastor Batista Billy Graham, certa vez ele disse bem assim: Deus não é cego. Ele conhece você e seus problemas. Ele sabe sobre aqueles que estão sofrendo e seu amor por seus filhos. E nunca os abandonará em tempos de tribulações. Deus conhece todos os nossos problemas. E Ele ama seus filhos. E Ele não nos abandona em meio à tribulação. Deus conhece cada um dos seus dilemas. Ele sabe suas lutas. Ele sabe as suas aflições. Ele conhece cada partícula da sua vida. O texto bíblico afirma que Deus nos conhece até mesmo quando nós éramos substâncias informes. Então deposite a sua confiança no Senhor. E Ele certamente agirá. O versículo 8, ele nos convida a depositarmos a nossa esperança no Senhor. Eu gosto bastante da definição que o versículo 8 nos traz, porque ele fala que se nós confiarmos no Senhor, Ele nos trará saúde para nossas vidas. Ou conforme Almeida Revista e Atualizada diz, ele afirma que isso será remédio para o seu umbigo e medula, para a sua medula e teus ossos. A confiança no Senhor será remédio para o seu umbigo. Quando eu estava lendo esse texto, uma questão me incomodou bastante. Como assim? A confiança do Senhor, ela é resposta, ela é saúde, remédio para o nosso umbigo. Quantas das nossas doenças surgem por conta do nosso estômago? Quem aqui nunca sofreu por conta de uma gastrite nervosa? Ou quantas doenças surgem do cunho emocional e nós retemos aqui no nosso estômago porque nós não conversamos, não desabafamos, não entregamos para Deus todos aqueles problemas? Meu irmão, você quer ter uma máxima para 2025? Pare de querer carregar o mundo todo nas suas costas. Confie no Senhor. Isso daí será saudável para a sua vida. Isso trará saúde para o seu intestino. Você quer parar de ficar sentindo aquela azia quando você fica nervoso? Comece a confiar em Deus. E vai fazer um tratamento médico, mas confie em Deus. Porque se você está sentindo muita dor, é necessário você fazer isso. Estudos afirmam que muitos dos cânceres surgem por conta de estresse. Nosso corpo não foi feito para carregar tamanha tensão. Pelo contrário, nosso corpo foi feito para glorificar Deus. Tudo que existe foi feito para glorificar Deus. Meu irmão, você está angustiado? Entregue a Deus. Quais questões estão afligindo a sua vida? Você pode estar aqui hoje, entrado aqui hoje, falando: Deus, eu não vejo solução para a minha vida, eu não vejo solução para 2025. Mas entregue o seu caminho ao Senhor e certamente Ele agirá. Entregue seu caminho ao Senhor e viva o refrigério da graça de Deus. Confie no Senhor, experimente a paz que somente Ele pode dar para a sua vida. O texto ele não termina só aqui, mas o texto fala que a partir do momento que nós confiamos e tememos ao Senhor, nós somos confrontados e convidados a adorar a Deus. E o texto ele é afirmado de uma forma bem sutil, mas uma forma que eu acho que precisa ser reforçada aqui. Lá no versículo 9, o texto afirma que nós precisamos confiar no Senhor e temer Ele e ofertar as nossas primícias ao Senhor. Meu irmão, um dos campos mais difíceis da nossa vida se dá ao campo financeiro. Muitos gostam de falar: ah, Deus, eu confio no Senhor, porém o Senhor não é Deus do meu lar, o Senhor não é Deus da minha carteira, fui eu que consegui conquistar o meu dinheiro por conta do meu mérito próprio. Meu irmão, tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você vai conquistar, foi Deus que deu e Deus dará para você. Entenda uma coisa, é Deus que sustenta a sua vida. Você pode estar entrando em 2025 desesperado, não sabendo como você vai fechar a conta no final do mês. Porém, tem uma resposta. Deus é quem cuida de tudo e Deus que sustenta todas as questões. Confie nele. Ele dará a resposta certa. Pare de viver ansioso, achando que nada tem mais jeito para a sua vida. Deus tem um jeito perfeito para a sua vida. Ele que vai agir com o momento certo. E nós somos convidados a adorarmos a Deus com nossos dízimos, com as nossas primícias, com o nosso melhor. E eu gosto muito dessa questão, de nós darmos o nosso melhor a Deus. Deus quer o nosso melhor, tanto da parte financeira. Deus não precisa do nosso dinheiro para Ele ser Deus. Porém, Ele quer o nosso melhor, a parte que nós nos entregamos melhor diante dEle. Quer seja com dinheiro, quer seja com a sua vida ofertada no altar dEle. Você quer começar bem o ano de 2025? Oferte a sua vida ao Senhor. Dedique as suas primícias. Dedique a melhor parte da sua vida no altar de Deus. O texto fala que dê honra a Deus. Essa questão de dar honra é reconhecer que existe alguém que é superior a você. E uma das dificuldades está atrelada a não reconhecermos que Deus é superior a nós. Porém, nós cremos em um Deus que Ele é superior a tudo e a todos. E nós somos convidados a darmos um dos nossos melhores recursos, a melhor parte da nossa vida diante de Deus. Meu irmão, não se preocupe com o dia de amanhã. É Deus que vai continuar sendo fiel. Ele que vai sustentar. É Ele que vai te ajudar nos momentos da adversidade. Olhe para Deus. Entenda que a vida será um pouco mais leve. Você não será isento de passar por dificuldades, porém o fardo será mais leve para a sua vida. E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês é: sejam submissos ao Senhor, que está atrelado aos versículos 11 e 12 de Provérbios. Salomão diz bem assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. E uma das questões mais complexas da nossa vida é confiar que Deus age em nós até mesmo com disciplina. Muitas vezes a gente fala, não, como assim? Ah, Deus está punindo porque, me castigando porque eu fiz algo de errado. Nem tudo que você passa na sua vida é consequência do seu pecado. Porém, diversas coisas que nós passamos é por conta do nosso pecado ou por conta do pecado de outras pessoas. Mas o texto nos convida a confiar no Senhor frente à disciplina dele, frente à correção de um pai. Eu lembro quando eu era pequeno e toda vez que eu causava ou aprontava, eu apanhava dos meus pais. Isso daí é natural porque os pais eles utilizam isso de ferramenta. Hoje em dia a gente não pode falar isso porque tem diversos problemas, né? Eu lembro quando meu pai muitas vezes ele ia me corrigir, eu começava a fugir dele ou me trancava no banheiro. Eu falava, não, agora ninguém vai me tirar aqui desse banheiro dessa casa. Isso daí com 5 anos de idade. E muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira. Deus tenta nos disciplinar, tenta corrigir aquilo que está errado na nossa vida. E nós entramos num quarto, e nós entramos no banheiro e fala, Deus, não, aqui não, o Senhor não vai me disciplinar nisso aqui não. O Senhor não vai me corrigir. Quem é o Senhor para corrigir a minha vida? Porém, Deus utiliza da figura de um pai que corrige o seu filho para demonstrar o seu amor. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que hoje em dia o metiolate parou de doer, né? Eu cresci em uma época que o metiolate doía e ardia pra caramba. E eu lembro que eu fugia para ficar com metiolate. A minha mãe vinha com metiolate e eu fugia. Não, vou sentir dor o quê? Hoje em dia nem o metiolate arde mais. Nós vivemos em uma sociedade que tenta encobrir a dor. Sim, a dor nos nossos tempos tem sido encobrida. Principalmente as nossas feridas. As nossas feridas, a gente tenta muitas vezes maquiar. Tudo aquilo que nós sofremos, nós maquiamos para não demonstrar ao outro quem nós somos. Principalmente no nosso campo religioso. Muitas vezes nós maquiamos os nossos problemas, as nossas feridas, e não queremos expor para ninguém aquilo de fato quem nós somos. Falar de sobredisciplina vira um absurdo. Certa vez questionaram o C.S. Lewis sobre o sofrimento. Certa vez o C.S. Lewis escreveu bem assim: quando nós pedimos para Deus para nos afastar do sofrimento, estamos pedindo, Deus, me ame menos. Deus corrige somente aquele que ama. E muitas vezes você enfrenta por dilemas. Porque Deus está querendo aperfeiçoar o amor dele em você. Deus está corrigindo para que você se pareça cada vez mais com ele. Deus está querendo expurgar aquele pus da sua alma. Então Deus corrige as nossas vidas por amor. E quando nós pedimos para Deus, Deus, não me discipline, nós estamos dizendo, Deus, não me ame. Deus, ele é especialista em agir em meio ao sofrimento. E ele quer agir em meio às dores da nossa vida. Uma das maiores dádivas que você pode experimentar é entender que você tem um pai que te ama, que ele cuida e, acima de tudo, que ele corrige. Uma das maiores dádivas que nós possuímos é a filiação com Deus. Foi por conta do sacrifício de Cristo no Calvário que nós nos tornamos filhos de Deus. É por conta de Jesus que nós temos esse livre acesso com o Pai. É por conta de Jesus que nenhuma morte, nem a morte, nem nenhuma doença é capaz de nos afastar do amor de Deus. Deus foi capaz de entregar o seu filho na cruz para resolver o problema do meu e do seu pecado. E muitas vezes a gente reluta, fala, não, Deus, você não vai tratar nesse pecado nesse ano. Meu irmão, Deus está mais preocupado com seu amadurecimento do que com a sua felicidade. E se Deus tiver que quebrar a sua vida em 2025 para te fazer alguém mais maduro e parecido com Ele, Ele vai fazer isso nesse próximo ano. Meu irmão, não fuja da disciplina do Senhor, porque Deus corrige aquele que ama. Talvez você nunca tenha reparado para refletir sobre isso. Porém, existe um Deus que Ele te ama, que Ele é um Pai amoroso. E dentro disso eu quero trazer duas verdades para você. A primeira verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. É isso que está escrito lá em João 3,16. E a segunda questão é que está atrelada lá em Romanos 10, do 9 ao 11, quando afirma que se com a boca você confessar que Jesus é o seu Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Meu irmão, você pode ter entrado nessa manhã aqui e nunca ter reconhecido Cristo como seu Salvador. Mas eu quero deixar um convite, confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Deposite toda a esperança ao Senhor e Ele trabalhará sobrenaturalmente na sua vida. Eu não estou falando aqui que você vai ser rico financeiro, porém Deus vai te dar uma paz que excede todo entendimento e você vai compreender que você é amado. Você quer começar o próximo ano bem? Entregue toda a sua vida ao Senhor. E o demais, Deus vai agir. Confie no Senhor.